los sistemas altos no Bereshit, só para falar sobre Hanukkah, tanto hoje como aqui vem também. A gente vai ter que ter uma aula um pouco mais curta para poder ir para casa sem deixar no piá também.
É, também.
Se Deus quiser. Vamos tentar ver só de uma forma geral o que aconteceu em casa. Sabe que começa essa sexta e termina no outro Shabbat, outro dia.
Nessa sexta.
Sexta também acende vela. Uma vela que dure até de noite. Essa vela é maior do que aquelas velinhas de chanquear. Uma vela de verdade. A vela que vai acender nessa sexta e na outra sexta, vai acendendo, você sente uma vela de Shabbat. Então ela vai ter que durar até anoitecer plus meia hora. Quer dizer que total ela tem que durar umas duas horas. A primeira e a oitava. Os outros dias tem que durar meia hora.
Ela tem que Como assim?
Mas ela pode...
Ah, eu uso uma menor, assim, que dura... Ah, então
sempre
assim?
É, porque todo dia quando você acende a vela em casa, ela tem que durar pelo menos meia hora.
Uhum.
E aí se acender de noite e dura meia hora, tá ótimo. Agora aqui você tem que acender bem antes.
Por causa do Shabbat.
Ela tem que durar até chegar de noite e mais meia hora.
Pode ser a vela normal.
Pode ser a vela normal. A vela normal dura com certeza.
Só na primeira,
na última noite, que é Shabbat. Sim, à vontade. Nós estamos falando aqui da época histórica, nós estamos em quarto século antes da contagem dos Goim. Esse quarto século foi um momento cheio de aventuras para o nosso povo. Em primeiro lugar, o nosso povo tinha acabado de ser exilado, foi destruído o primeiro templo, e eles foram exilados pelos babilônios. E em seguida, eles acabaram vendo a Babilônia cair, e ela foi conquistada pela Pérsia. No ano de 370 antes da contagem, o rei Cores, Ciro, autorizou com que os judeus voltassem para sua terra e reconstruíssem o templo.
Babilônia era a Turquia,
não? Babilônia é Iraque, Irã. Dessa turma, quer dizer, todo mundo foi liberado para poder ir da Pérsia para Israel para a primeira metade. Apenas 42 mil pessoas se juntaram a Israel na CNA e foram. Eles começam a construir o Beit HaMikdash, e aí os moradores da região chamada Shomronim não gostam da ideia, de novo vai ter Beit HaMikdash, não queremos, e começam a reclamar para o Império Persa. E assim o Império Persa decreta que parou, não tem mais continuação para a construção do Beit HaMikdash. E é exatamente nesse momento que surge um ministro chamado Haman e quer acabar com todo o povo. E aí toda a história que nós conhecemos também de Purim e a Esther junto do Mordecai conseguem salvar todo mundo. No ano 347, antes da contagem, o rei persa seguinte, que era na verdade filho da Esther, e o segundo, permite com que os judeus voltem a reconstruir o Beit HaMikdash e continuem as obras que estavam paradas. E assim eles voltam para Israel e reconstroem o segundo templo. Isso é o templo que Ezra comandava o povo. E também a Shekinah se saiu lá, as pessoas da grande assembleia. Nós falamos bastante sobre ele, a gente se pediu na fila para nós e outras coisas. Agora nós estamos no ano 312. Ano 312 antes da contagem, Shimon HaTzadik era aquele que comandava o povo, ele era dos últimos que sobraram da grande assembleia. que era o 120, sobrou o último. Ele era Kohen Gadol. E, ao mesmo tempo, começou a surgir o outro lado do Mediterrâneo, o Império Grego. Na verdade, a Grécia é muito antiga. Ninguém sabe direito onde surgiu, mas ela vem com certeza de pelo menos 18 séculos antes da contagem. Isso seria Telavarama vindo. Telavarama vindo já estava começando a Grécia, aquela Grécia bem antiga. Como for, durante um bom tempo, a Grécia meio que ficou apagada. Não se tem muita coisa sobre ela, é uma Grécia escura, se sabe. A Grécia clássica começa no início do sétimo século antes da era. E de uma forma histórica se começa a considerar a partir do quinto século. Aquela época onde tem as cidades-estado e toda aquela coisa da Grécia que se aprendeu no cursinho. No quarto século antes da contagem, a Grécia acaba sendo conquistada pelo rei da Macedônia, chamado Filipe. E ele abre as portas para o seu filho, Alexandre Magno. Antes de falar sobre Alexandre Magno, é importante lembrar que nós falamos muito sobre Grécia, conhecemos bastante sobre Grécia, que a Grécia contribuiu muito e tal, todo esse lado muito positivo da Grécia. Mas a gente acaba esquecendo como de fato era a Grécia. Tudo bem, tinha muita arte, tinha muita coisa interessante, mas como que eram os gregos em comportamento? Uma vida espartana era, as crianças que não estavam na primeira série, eram separadas dos seus pais. Eles eram levados para morar nos acampamentos de guerra e lá eles apanhavam, eles passavam fome para eles aprenderem a roubar comida. Porque uma pessoa espartana tem que ser uma pessoa dura e cruel. Da mesma forma, as pessoas de Atenas, embora eram um pouquinho mais brandas, eles também, por exemplo, não achavam nada de muito diferente em matar a nenê. O próprio Aristóteles escreve num dos livros dele que precisava ter uma lei que proíba crescer crianças doentes e defeituosas. Porque de algum jeito nós temos que limitar o crescimento da população. De uma forma geral, os gregos viviam brigando. Era luta entre todas as cidades de Estado, o tempo todo tinham guerra, mas as guerras eram praticamente sem tática nenhuma, era avançar para cima. Até surgiu Alexandre Magno. Alexandre Magno foi um sujeito que assumiu com 20 anos o comando, e ele começou com a maior campanha militar da história até hoje. Ele, junto com 45 mil homens, durante 12 anos, lutaram sem parar. Quando, também diferentemente de muitos outros povos, Alexandre estava o tempo todo na frente de todo mundo, comandando todas as guerras. Ele foi um gênio de estratégia militar, e ele conseguia lutar, às vezes, em proporção de 1 para 10. O exército dele. E eles, basicamente, uma das coisas principais que usava como tática era sempre ir para o lugar mais forte em primeiro lugar, atacava ele, e a partir do momento que rendia aquele pedaço, todo o resto caía nas mãos dele. E assim ele, por exemplo, venceu o Império Persa. Ele foi lá, ele conseguiu atacar direto o núcleo, ele fez com que o Dario fugisse, e depois disso, estava tudo entregue nas mãos dele. Antes dele morrer de febre com 33 anos, ele já tinha conquistado a maioria da Ásia, o Mediterrâneo e parte norte da África. ele também, além de ficar batalhando, ele também levou o helenismo e começou a difundir o helenismo em todos os lugares onde ele conquistava. O que quer dizer o helenismo? O que vem a ser o helenismo? O helenismo, em primeiro lugar, leva em consideração que... Em primeiro lugar, o helenismo leva em consideração que o homem está no centro de tudo. Obrigado. E por isso que eles viam muito os talentos do homem como a coisa mais importante que tem. Então, se é esporte, drama, música, arquitetura, esculpir e etc., todos esses ramos que tem de talento do homem é muito bem visto. E principalmente, eles colocavam, algo que sobrou até hoje, a beleza do corpo humano como top. Eles não enxergavam e achavam que qualquer parte do corpo não tem nenhum motivo para não ser exposta. E, por exemplo, ficar nu em plena rua era algo extremamente comum e normal para eles. A tal ponto que os banheiros públicos deles eram construídos muitas vezes na rua principal da cidade, aberta. E não é à toa que os desejos também acabaram crescendo de uma forma tal que tudo era permitido. Até pedofilia era completamente permitida na Grécia.
Era natural.
Era natural, exatamente. Devagarzinho, até os deuses deles, que na verdade eram espelhados nos humanos, perderam toda a hierarquia. E todo o respeito. As pessoas falavam com cinismo e com falta de respeito completa aos deuses deles, e isso também é uma coisa muito normal e aceitável dentro da sociedade. Uma diferença muito gritante também entre o helenismo e o judaísmo é o fato do helenismo ser cheio de deuses. E isso foi depois herdado pelos romanos, só foi reformulado, modificado um outro nome. E mesmo porque, depois disso, isso também foi adotado pelo cristianismo também. Embora eles quebraram e cortaram boa parte da idolatria, mas não deixaram de permitir que haja alguém além de Deus junto dele, e santinhos e outras coisas, que também é tudo uma herança do helenismo. Uma coisa interessante também, que há nas duas culturas uma igualdade e ao mesmo tempo uma inigualdade. Qual é a igualdade? A igualdade helenista é que todos os povos são iguais e todo mundo pode se juntar ao helenismo. Não só pode, entre parênteses, deve se juntar a eles. Mas, por outro lado, pela lei, as pessoas não têm igualdade. Pela lei helenista, as pessoas não têm igualdade. Isso quer dizer que a justiça também não era de igualdade. E por isso, aquele que é rico, aquele que é mais forte, pode permitir coisas que os pobres e fracos não podem ter. Da mesma forma, na própria mitologia grega e mais tarde romana, os deuses estavam subjugados aos humanos e, portanto, quem for maior pode fazer o que ele quiser. Os próprios deuses brigam entre eles, um domina o outro, tudo na base da força e tudo é permitido. Pode enganar os outros, fazer o que quiser. Não tinha uma regra moral e ética. Por outro lado, no judaísmo tem sim uma igualdade, que é, em primeiro lugar, que tem um Deus único. Em segundo lugar, que baseado neste fato, existem também leis que regem este mundo e, portanto, precisa ter justiça. E justiça quer dizer que todo mundo tem justiça. E todo mundo é igual. Não é porque ele é pobre que ele vai ser desprezado. E, por outro lado, o judaísmo tem uma outra faceta que é, sim, de inigualdade. Cada povo na sua. Não tem nenhum sentido querer converter todo mundo ao judaísmo, porque cada um tem a sua função no povo a qual ele pertence. Os gregos não conseguiam aceitar o fato de o judaísmo pregar essa igualdade a todos. Quero dizer o seguinte: chega a Shabat, todo mundo tem descanso. Não pode ser. Para os gregos isso não é possível. Quem precisa de descanso, sim. Mas só os ricos, só a alta e a elite, o resto não tem descanso. Isso já era uma coisa que incomodava muito o fato dos judeus terem sim essa igualdade e permitirem que todo mundo descanse. Na Grécia, não. Na Babilônia. Basicamente, em Israel. E você vê que, embora a cultura hoje em dia ocidental acabou pegando um pouco dos valores do judaísmo, e por isso tem uma igualdade, há uma lei que rege uma certa igualdade, mas, apesar de tudo isso, ainda tem muito aquele sentido de que o rico tem alguns privilégios a mais, tem ainda aquele negócio que a pessoa pode conseguir pisar naqueles que são menores e, às vezes, pela lei, conseguir aprovar isso. Então, ainda acabou sobrando um pouco desses resquícios helenísticos na cultura ocidental. Filosofia, principalmente.
Psicologia, medicina, muita coisa pesada.
Sim.
O próprio Talmud, uma vez que eu comentei, não é?
Sim.
Tem coisa do Talmud que tem estudado das ideias?
Não. No Talmud, não. O Rambam. Maimônides, sim, usa muita coisa da filosofia grega. Perante os judeus, Deus é único e ponto. Aí começou e acabou tudo. E, portanto, precisava ter mais ordem. E, além do mais, o homem, pela Torá, foi criado à imagem de Deus. Para os gregos, ao contrário. Os deuses foram criados à imagem dos seres humanos. E, por isso, enquanto que os gregos viam o mundo como completo, para os Yehudim, nunca é completo. É necessário a pessoa se esforçar, se dedicar, trabalhar e conseguir elevar o mundo material para o espiritual. E por isso o Dennis Prager traduz isso de uma forma muito inteligente. Ele diz que aquilo que, perante os gregos, o que é bonito é sagrado. E perante os judeus, o que é sagrado é bonito. Depois do ano 312, os gregos vêm e começam a conquistar também a terra de Israel. Alexandre Magno vem e a Gemara conta uma história muito interessante, que o Alexandre Magno veio para destruir o Beit HaMikdash. Mas, quando ele está chegando com todo o seu exército, Shimon HaTzadik, que era o Kohen Gadol, vê que ele está chegando e resolve que ele vai tentar lá acalmar ele, tentar conversar. durante a noite, Shimona Tzadik viaja em direção ao acampamento do Alexandre Magno, junto com algumas pessoas, não sabe. Quando ele chega, está amanhecendo, e Alexandre Magno está vindo também na direção de Jerusalém. Os dois se encontram, e Alexandre Magno faz uma coisa que nunca fez na vida, nem antes, nem depois. Ele desce do cavalo e se ajoelha perante Shimona Tzadik. As pessoas estão à volta do Alexandre, não conseguem entender como pode ser. Ele não abaixa a cabeça frente a ninguém. Ele tem figura perante um judeuzinho. E perguntam para Alexandre, o que você está fazendo? E Alexandre explica e diz, olha, todas as vezes que eu tenho uma batalha, na noite anterior eu tenho um sonho. E nesse sonho aparece um anjo. E me fala que eu vou vencer. E de fato, no dia seguinte, eu venço a batalha. Só que esse anjo tem a face desse sujeito que está na minha frente. Não só que o Shimon, ou não só que Alexandre Magno se convence naquele segundo a não destruir o Beit HaMikdash, mas ele fala, eu vou proteger o Beit HaMikdash. E ele deixa com que os judeus façam o que eles quiserem com aquele Shomeronim que incomodaram no passado e viviam incomodando eles de viverem em Israel. E logicamente é o que eles fazem o mais rápido possível, eles dão um jeito de acabar com esse Shomeronim. Depois disso, o Alexandre Magno dá tanta força para eles lá, tem até outras histórias que aparecem. Não está mudando Alexandre Magno querendo visitar o Beit HaMikdash e umas outras histórias. Israel consegue continuar durante 165 anos sob domínio grego, intacto, sem inimigo, obrigado, André. Sem ser conquistado pelo helenismo, quer dizer, pela cultura helenística. Mas, obviamente, 165 anos é muito tempo, principalmente para os gregos que chegavam e já vinham para cima para colocar toda aquela cultura. Eles conseguiram, mas os gregos não estavam suportando mais ver. E não é possível, lá ninguém está assumindo isso.
Enquanto isso,
tinha judeus na Babilônia,
isso? Tinha judeus na Babilônia. E como ficava lá?
Lá também estavam helenizando. Também eles conquistaram tudo.
Por que eles estavam lá e não...
Porque não vieram com Israel? Como a gente falou no começo, só 42 mil vieram junto com Ezra. Por quê? Porque a vida estava boa. Tem minha lojinha, tem não sei o que lá, está aconchegada, não se levanta, não vai embora. Então, o Ezra várias vezes tentou e forçou, vamos lá, ninguém quis muito sair de lá.
Então estava bom lá, a vida era boa.
Era boa, era relativamente boa. Não sei se você lembra quando a gente falou no passado sobre a história. A gente já disse que na Babilônia até que eles viviam relativamente bem. Não é que eles tinham uma vida melhor do mundo, mas igual a gente aqui vive bem e pronto. Não, ninguém tem interesse em ir embora do país. Embora poderia ter uma qualidade de vida muito melhor em outros lugares. Mas está bem, fica. Nesse momento, o Alexandre Magno morre. Ele morre e ele, em seguida, o Império Grego acaba se dividindo em várias partes. Há o Império Grego Assírio, há o Império Grego Egípcio e há o Império da Macedônia, que é a Grécia em si. Na Grécia Assíria, domina a dinastia dos Seleucos, como é chamado na linguagem da Gemará, em português chama Seleucida, se não me engano. Acho que é isso. No Egito, domina a dinastia de Ptolomeu. E na Macedônia continua os descendentes lá. Deles mesmos e continuam tendo as cidades de Estado, então é um outro sistema completamente. Israel cai no território que pertencia ao Egito. Ptolomeu. Os reis, imperadores, tinham uma cabeça muito mais aberta nesse reinado. Afinal, eles mesmos, dentro do país deles, tinham Alexandria, que era o centro cultural da época. Eles eram muito mais abertos e, por isso, acabaram deixando que Israel continuasse como estava. Mas, no ano 198 antes da era, a figura muda. A figura muda porque uma batalha que acontece no Bânia, que fica lá no norte de Israel, o Império Assírio, o grego Assírio, conquista Israel das mãos do Império Egípcio. E o novo imperador, o imperador que comanda naquele momento, é Antíoco Epífano. E esse sente uma pressão muito grande. Por um lado, o Egito está do lado dele, qualquer dia querendo novamente pegar Israel das mãos dele. Por outro lado, ele estava com um medo muito maior. Roma estava surgindo e começando a crescer cada vez mais. Se Roma vier pelo Mediterrâneo, obviamente, não tem outro jeito de vir, eles vão entrar por Israel e vão poder conquistar todo o Império Assírio. E por isso Israel é um ponto estratégico. É um ponto estratégico frente aos romanos e aos gregos, e por isso ele diz que ele precisa obrigatoriamente conseguir que Israel apoie ele, e não só esteja debaixo dele. E para poder apoiar, ele precisa conseguir que o pessoal que mora em Israel assuma o helenismo também. Naquele momento, os judeus são os únicos monoteístas que tem no mundo, e os gregos não podem de jeito nenhum mais suportar que um povo está seguindo um livro tão antigo e que tem um monte de orientações de como eles viverem de uma forma tão bonita juntos. E por isso, Antíoco resolve que ele vai forçar. E entre os anos 169 e 167, antes da contagem, ele começa com uma série de leis que obrigam os judeus a mudarem uma série de comportamentos. Primeira coisa que ele faz, mexer no templo. No templo tem o Coen Gadol. E esse sumo sacerdote é tudo para ele. Ele faz as coisas direitinho. Vamos fazer ele começar a fazer as coisas não tão direitinho assim. Vamos começar a ter Coanim Gdolim que tem pensamentos estranhos. Filosofias estranhas. E assim ele tira o Coen Gadol que está naquele momento no Beit HaMikdash e impõe quem vai ser o próximo Coen Gadol do Beit HaMikdash. Na verdade, ali é o momento que é o início da queda. A partir de então, como nós vamos ver mais para frente, com a ajuda de judeus também, acabam tendo Coen Gadol que não duram. Quer dizer o seguinte, então, o Coen Gadol, ser um Coen Gadol, não adianta ele comprar o cargo, não adianta ser qualquer um. Ele tem que ser uma pessoa de fato especial, ele vai entrar no Yom Kippur, no Kodesh HaKodesh assim, e lá não é brincadeira. Todo ano tinha um novo Coen Gadol, porque Yom Kippur morria o Coen Gadol. Todo ano. Todo ano o Coen Gadol morria dentro do Kodesh HaKodesh assim. Ele não estava no nível para isso. A partir daqui, desse momento, quando o Dolim eram comprados. Eram comprados, que é um schlepper, não sabe nada. E ele vai lá e faz o serviço ou errado, ou eventualmente até fazia certo, não faz diferença, mas as intenções dele estão completamente erradas, não sabia o que estava fazendo, ou até sabia que fazia de propósito do contrário. E por isso, todos os anos, tinha um coordenador novo. Sempre imposto pelos gregos, ou comprado, ou de alguma forma não era um coelho de adorno. Genuíno. Eles começam a bagunçar o reinado de Israel, que já não tem mais. Mas está sendo a ver que eles voltam, mas voltam por pouco tempo também. E mexem com os sacerdotes, mexem com o serviço no Beit HaMikdash, o único que eles não conseguem mexer, e que perdura ainda até o fim, é o Sanedrim. O Sanedrim é o único que continua completamente intacto. E eles é que conseguem manter ainda o judaísmo firme. Mais um detalhe. O tempo é sagrado para os judeus. O tempo sagrado para os gregos é um absurdo. Não pode ser que o tempo é sagrado. A gente perde tempo à vontade. Fica fazendo nada o tempo todo. Festinhas, baladas e outras coisas. Não tem sentido o tempo ter tanta importância assim. E, portanto, se para os judeus o tempo é tão importante assim, tão sagrado, vamos acabar com essa santidade do tempo para eles. E aí, com certeza, eles também vão acabar caindo. E, por isso, eles acabam com o cumprimento do Shabat. Eles proíbem guardar o Shabat. Eles proíbem fazer o calendário. O nosso calendário é lunisolar, como nós falamos no passado. Eles proíbem fazer os cálculos, proíbem. Quer dizer, na época ainda tinha testemunhas, tinha através da amizade, proíbem tudo isso. E dessa forma, todas as festas também acabam sendo proibidas. Você não tem calendário, você não tem festa, não tem Shavuot, não tem Sukkot, não tem Rosh Hashaná, não tem Yom Kippur, não tem Sukkot, não tem nada. Em seguida, ele começa a proibir comer café. Ele proíbe estudar a Torá. Bom, já pegou todos esses focos tão básicos da vida, do cotidiano da vida judaica, ele está destruindo de fato o povo. Ele começa a obrigar as pessoas a sacrificar porcos para Deus. E, na verdade, esse é o estopim quando começa, de fato, a revolta. Tem até mais. Um dos generais obriga um dos judeus a comer, um dos grandes sábios da época, a comer carne de porco na frente de todo mundo. Ele fala, eu não vou comer. Ele fala, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Você come a carne que você quiser. Pode comprar carne que você quiser para comer. Mas vamos dizer para todo mundo, você vai comer na frente de todo mundo, nós vamos falar para as pessoas que você está comendo carne na frente. Ele também não permitiu que fizesse isso. Ele foi morto. E por final, Antíoco proíbe fazer Beris Milá no filho. Existem coisas que vale dar a vida, continuar a viver sem ela. E no caso, é a Torá. O que é um Yehudi sem a Torá? O Yehudi está no mundo para trazer luz perante todas as nações. Ele perde o guia dele. Ele não vai poder se comportar como ele deve se comportar. Como ele deve iluminar as outras nações, para que ele vai ficar aqui? E por isso os judeus naquele momento estão prontos a entregar as próprias vidas. Ele cuidava dos episódios. Infelizmente, mas no local tanto, tanta gente entregou a vida. E assim vai. Não é? Eles estavam prontos a entregar as próprias vidas, contanto que não largassem a Torá. E assim, por exemplo, tem a famosa história da Haná e seus sete filhos, onde o imperador manda cada um deles vir perante ele e se ajoelhar para uma estátua. E cada um responde de outra forma, com outro versículo da Torá, dizendo que é proibido fazer idolatria. E vem um e fala, e outro, ele mata o primeiro, mata o segundo, mata o terceiro, vai matando todos eles. Quando chega o último, ele tenta ser espertinho. Ele é pequenininho, e ele joga o anel dele no chão, na frente da idolatria, e fala para o menino, se ajoelha para pegar o meu anel. O menino é bobo. que ele também não quer se ajoelhar. E nesse momento ele chama a mãe, Haná, que estava assistindo tudo. E fala para Haná, convence o seu filho a se ajoelhar e deixa ele viver. Ela pega o filho e fala, filho, você deve continuar sendo fiel ao seu Deus. E o filho nega, ele é morto perante a mãe também, o sétimo filho, depois a Haná também é morta. Eles estão enterrados no cemitério em Tzfat. No mesmo cemitério está o Arisa, bem posterior, está enterrado lá. Isso foi na época da estamos falando o quê? 200 anos antes, 300 anos antes da época. Ela e os filhos estão enterrados numa caverna, na montanha que está dentro do cemitério do Tzfat. Mas, o Yehudi não tem nenhuma necessidade de entregar a sua vida, não é obrigado a entregar a vida assim de graça. Ele pode lutar por isso também. E é isso que resolvem fazer. Porém, os gregos se utilizam tanto para lutar como para tentar helenizar o resto do povo de judeus que se helenizaram. Embora de um lado haviam judeus que estavam muito firmes, infelizmente, como sempre, tem os judeus que caíram nas mãos. Isso é uma coisa que volta e se renova também na história. Sabe, esse negócio de judaísmo, coisa antiga, vamos nos modernizar, deixa pra lá tudo isso, eu acho que é bonito, sabe, é uma coisa tão moderna, tão bonita, tão fantástica. E assim, pela enésima vez, na verdade ainda não era enésima, hoje é enésima vez, eles, uma turma principalmente da elite financeira, imagina, na minha casa vou ter aqueles pilares gregos e toda minha casa vai ser toda grega. Tem que estar na sociedade, tem que se integrar, modernizar. E dessa forma eles se helenizam. Essas pessoas se assumem praticamente tudo que os gregos exigiam deles. Largaram todas as mitzvot. Começam a lutar contra os próprios irmãos. E começam a apoiar os gregos. Vocês têm razão, tem que acabar mesmo com esses caras que são velhos do passado e antiquados. Por outro lado, tem mais um grupo de pessoas que não são exatamente helenizadas, não são, na verdade, muito helenizadas, mas eles também dão apoio aos gregos. Esses são os Siduquim. Siduquim eram aqueles grupos, na verdade tinha um grupo de Siduquim, de Baituquim, são chamados em português de Saduceus. Eles eram um grupo de judeus, meio que reformistas, entre aspas. Eles resolveram que eles só acreditam na Torá escrita. Está escrito, a gente traduz ao pé da letra e é isso que é. E o que não está escrito ao pé da letra é que não existe. E por isso mesmo, para eles se juntarem aos gregos, é um passo. E nesse momento havia dois grupos. Havia o grupo dos Prushim, que eram aqueles que sabem que a Torá oral veio junto com a Torá escrita, é impossível entender a Torá escrita sem a Torá oral. Junto disso, o homem tem o livre-arbítrio, o homem vai receber uma recompensa depois. O homem vai receber eventualmente uma pena depois. O homem tem uma alma que é eterna e ela depois vai subir. E ela, como ele falou, de encarnação que seja, ela pode voltar, ela pode ir de novo. E tem todo um ciclo, não é uma coisa que é uma vida e acabou. E a pessoa vai ter recompensa depois por tudo que ele fez e espera. Os Siduquim diziam, olha, nós acreditamos em Deus, mas não tem nada disso daí que a pessoa tem livre-arbítrio. Eu faço o que eu bem entender. Se eu fizer o bem, eu fiz o bem. Se eu fizer o mal, eu fiz o mal. Não vai acontecer nada nem de bem, nem de mal. Deus não vai dar recompensa nenhuma. não tem alma, não é assim eterna, não sei se tem mundo vindouro, e por isso, vamos aproveitar a vida. Tudo bem, tem aí um guia bonitinho, Deus deu uma Torá, legal, o que está escrito, a gente interpreta, a gente se entender, e assim nós vamos fazer. Esse siduquinho vai para o fim, tem grande parte na bagunça que aconteceu no Beit HaMikdash, como eu falei antes. Eles começaram a impor com a Nidolim deles. E, portanto, eles começaram a fazer tudo que é tipo de serviço errado dentro do templo, porque eles não entendiam o que eles queriam nos versículos. E é justamente por esse motivo que começa a morrer os Nidolim todo ano. São siduquim, ou são helenistas, ou são impostos pelos gregos, porque não tinha mais Kohen Gadol que preste dentro do Beit HaMikdash. E nesse momento começa uma batalha, que é uma batalha não só contra os inimigos fora, mas os inimigos do império, que é muito mais difícil. Essa batalha inicia, e é, talvez possa ser considerada a primeira guerra religiosa, entre aspas, que teve na história. Ela começa com os gregos tentando forçar, eles entram dentro do Beit HaMikdash, eles conseguem pegar. Mas ainda havia um grupo morando na cidade, e eles tinham tranquilidade nas outras cidades. Até o momento que um dos generais chega até Matitial, mais especificamente se chamava Pólipos, ele fala, olha, Matitial, que era o Kohen Gadol, o ex-Kohen Gadol, fala para ele, sabe uma coisa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer as pazes, é muito simples fazer as pazes. Obedeçam o nosso rei. E Matitial responde para ele, não, você tem razão, obedecer o meu rei, eu obedeço o meu rei. Deus. E eles começaram a gozar dele. E nesse momento, se levanta um dos judeus, que era já meio helenizado ou completamente, e fala, escuta, eu não estou entendendo. O Matitial negou fazer o que o rei e o imperador mandam, vocês são quietos, vocês não vão fazer nada, estão rindo só da resposta dele. Eu acho que vocês precisavam fazer alguma coisa mais séria com ele. E esse helenizado diz, sabe uma coisa? Vamos fazer um sacrifício de um porco para Deus. E ele pega um porco e começa a matar o porco. Quando uma Matitial vê isso, fala, mas acima da montanha também vê isso acontecendo, ele fala, não é possível, isso eu não vou permitir que aconteça. E ele desce com tudo com a sua espada, ele mata esse sujeito, ele mata o general grego que estava lá, e mata um monte de ministros gregos que estavam presentes, e é nesse momento que vai explodir a guerra. O Matitial vê que ficar ali vai ser perigoso, afinal, daqui a pouco os gregos voltam para cá e vão massacrar todo mundo, e assim eles resolvem fugir. Eles fogem para as montanhas, para as cavernas, e antes disso, eles se juntam, primeiro aos seus cinco filhos, Yehudá, Elazar, Yohanan, Yonatan e Shimon, e além de se juntar aos cinco filhos, eles anunciam, Mila, Shema, Eli, quem está com Deus, venha conosco. E assim se junta um grupo, que não é um grupo muito grande, é um grupo muito pequenininho, no máximo dos máximos, estourando o número que chegou até o exército deles, de 12 mil pessoas, no máximo, eles têm que lutar com mais de 40 mil, que eram os batalhões gregos. E assim, pouco tempo depois, ou seja, um ano depois, morre uma Matitial, que era bem velhinho, ele falece, e o seu filho mais velho, Yehudá Hamacabi, é que assume o mandato e ser o general dessa batalha, dessa rebelião contra os gregos. Yehudá Hamacabi era chamado de Macabi, Macabi é de martelo, de macete. Ele era chamado assim, porque ele era um fortão. E também Macabi é Mikamocha Bailim Hashem. Macabi são as iniciais das palavras, quem é como você, Deus forte. Que era o grito de guerra dele. E assim começa uma batalha entre esses Macabim e os gregos, onde os Macabim lutavam com as suas espadinhas, com a sua não tática nenhuma de guerra, contra gregos, que eram armados até os dentes, contra gregos que tinham uma tática bem formada já agora, contra gregos que tinham máquinas de guerra chamadas elefantes. E era muito difícil poder lutar contra pessoas que estão em cima de elefantes. Era como se fosse hoje em dia alguém sair com uma arminha na mão e lutar contra tanques. Não tem como. Essa batalha, essa rebelião, é uma guerra que se estende com a cidade.
25 anos.
É uma batalha de 25 anos, bem árdua, com muita perda. Morreram muitos e milhares de judeus nessa batalha. Morreram milhares de gregos também. Na verdade, não é só, não era bem uma, não era uma guerra entre dois países. Guerras entre dois países não duram todo o tempo. Isso é uma rebelião. Rebelião não tem fim, assim, enquanto eles não conseguirem.
É,
também. Não tem como, não dá para parar. Enquanto você não tiver esses países, não vai parar. Então, eles vão lutando, vão lutando, durante 25 anos. Somente depois de 25 anos é que eles conseguem finalmente se livrar dos gregos. Como eles se livram dos gregos? Os gregos se encheram, literalmente. Não aguentavam mais. Era batalha demais para eles e eles propõem um tratado de paz. Tá bom, vivam do jeito que quiserem, mas deixa os gregos em paz. E assim, passa a ter um, não era bem um reinado, no início não era muito um reinado, mas Israel volta a ficar, ele continua sob domínio grego, mas ele tem o direito de ter os governadores judeus. Esses governadores eram Hashmonaim. Então, eles pertencem à Grécia, mas eles fazem o que eles quiserem em Israel, praticamente. O Hashmonaim foi passando aqui a gerência do povo de um para o outro, até chegar no Shimon, que era o mais novo dos filhos do Matidial. Ele vira o Kohen Gadol, porque você vê que teve uma pequena época aqui que voltou a ter Kohen Gadol melhores, mas isso durou muito pouco tempo. E ele acaba se chamando de Nasi, presidente. Rei, ele não tem coragem de se chamar, porque reinado no judaísmo, pela Torá, reinado é só descendente de Yehudá. Eles aqui eram Kohanim, e Kohanim não podem se designar rei. Mas ele diz que ele é o presidente do povo. Isso não foi nada bom, porque ele era presidente, e aí o filho já começou a se achar, além de presidente, já começou o reinado. Isso prejudicou muito. Porque de jeito nenhum o Kohen poderia se declarar um rei. Rei é só Yehudá, de fato. E dessa forma começa, durante 103 anos, começa a ter uma decadência dentro de Israel. essa decadência começa a passar por reis Hashmonaim, reis assim se designaram, reis que já não eram mais tão Hashmonaim. Por exemplo, o rei seguinte já era Yohanan Hurkenus. Hurkenus é um nome completamente grego. Esse Yohanan Hurkenus já começou a ceder um pouco ao helenismo. De leve. E assim, aparecem depois descendentes dele, que já não são nada bons. Ele tem, por exemplo, o rei Alexander Yanai, que foi talvez um dos piores reis que a gente teve no nosso povo. Ele matou um monte de sábios e ele já era completamente rendido às ideias helenistas e às ideias do Siduquim. Tudo que era coisa ruim, ele acabou aderindo. Depois dele, nós tivemos, por exemplo, Hordus, que embora foi o super arquiteto, ele fez um monte de atrocidades com sábios. E mais para frente, quando chegar o ano 63, antes da era, tem dois herdeiros do trono, Hashmonaim, e eles começam a brigar entre eles, Hurkenus e Aristóbulos, começam a brigar, eles não conseguem se definir, e um deles tem a ideia de chamar os romanos para ajudar. Então os romanos falam, tá bom, sabe como nós vamos resolver isso? Nem você, nem você. Nós. E assim Roma domina Israel de uma forma muito fácil. E dura muito pouco tempo também isso, porque depois de 100 anos dessa história, já é a destruição do segundo templo. A história de Hanukkah, que nós tão bem conhecemos, acontece no terceiro ano dessas 25 anos de batalha. No terceiro ano é que eles conseguem finalmente chegar ao Beit HaMikdash, eles conseguem tirar o Beit HaMikdash das mãos dos gregos, e portanto eles querem reinaugurar o Beit HaMikdash, voltar ao funcionamento, estava parado já um tempão, ou pelo menos funcionando tudo errado, vamos voltar a funcionar direito. Isso se deu no dia 25 de Kislev. E a 25 de Kislev eles conseguiram conquistar o Beit HaMikdash e dar uma respirada. Uma respirada que dura pouco, porque eles têm que continuar a guerra. E nesse momento eles entram dentro do Beit HaMikdash e eles querem acender a menorá, que era o primeiro serviço que eles podiam já começar direto. E eles não conseguem encontrar óleo que esteja puro, estava tudo violado, tudo jogado. Até que eles finalmente encontram um pote de óleo. É um pote, não um potinho. A menorá consumia bastante óleo por dia. Eles encontram um pote de óleo que está ainda lacrado pelo Kohen Gadol, e portanto nenhum grego mexeu nisso. E eles vão lá acender a menorá. Só que, para poder ter óleo novo, só tem um pote, para poder ter mais óleo, eles iam levar pelo menos mais 7 dias, além daquele dia. Isso porque, em primeiro lugar, quem for fazer o óleo precisa se purificar. Eles estavam impuros de matar um monte de gente na guerra. Eles estavam se purificar. Isso leva 7 dias. Segundo lugar, para fazer o óleo, eles precisavam ir até onde tem óleo em Israel, que era 4 dias de viagem, ida e volta. Eles estavam de óleo durante... Eles iam ficar sem óleo durante 8 dias. E esse óleo que eles colocaram na menorá durou por 8 dias que eles precisaram. Então, em lembrança a esse milagre, em lembrança à vitória dos poucos que venceram muitos, indiferentemente se foi naquele momento, eles já estavam vencendo, embora estavam lutando, ou mais para frente, quando eles finalmente conseguiram vencê-los. E também, até mais do que isso, uma vitória espiritual, esse era o principal. Que conseguiram vencer, que o helenismo não vai poder derrubar o judaísmo, e vai continuar perdurando até hoje. Em lembrança a isso, se acende velas. As velas lembram a menorá do Beit HaMikdash, e essas velas principalmente lembram aquela chama do judaísmo que continua ardendo. Que são 8, o final de Hanukkah.
você olha historicamente, é difícil, né? O judaísmo sempre foi o judeu, o abogado, não é para falar de vanidade, mas o judeu sempre está tentando se adaptar ao lugar onde ele vive. Né? E daí ele tem esse decréscimo de fé, ele balança. Você está entendendo? A última vez, não
é? Certamente.
A última vez nós tivemos um grande, um local recente, século XX. E se você olha para trás, assim, sempre assim.
Então, aquilo que a gente falou aquela vez, que a gente falou sobre o antissemitismo. O antissemitismo sempre cresce e começa a massacrar as pessoas quando as pessoas começam a ceder. Se começaram a ceder ao helenismo, pronto. Se eles não cedessem ao helenismo, ia continuar intacto. Depende, se você respeita a sua tradição, os outros vão te respeitar. Se você não respeita a sua, por que os outros vão te respeitar?
E outra coisa, a gente nunca está no lugar. O judeu é
nômade.
É nômade. Ele não está no seu país, ele não está na sua família.
Não é uma pátria, né? O judaísmo
não. Não, o judaísmo não depende de uma pátria. O judaísmo depende do povo.
Então, isso é muito interno, muito externo, né? O tempo todo está fazendo assim, você está testando, né? Basicamente, o tempo todo está testando. Você não sabe, é diferente de, vamos dizer, um povo que nasce naquela pátria, vamos dizer, que pega o exemplo do muçulmano, né? Quando ele não sai do lugar,
ele
trabalha de Deus que chegou.